Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, e que Deus possa falar muito ao seu coração, da mesma maneira que Ele falou ao meu coração enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu preparava esse estudo para nós conversarmos. O salmista, ele declara no Salmo 60, 12, em Deus faremos proezas. E esse é um texto que há muitos anos me acompanha, esse versículo, né, a parte A do Salmo 60, 12, em Deus faremos proezas. Eu até deixei durante muito tempo no meu WhatsApp, no meu Facebook, essa mensagem, em Deus faremos proezas. Porque, queridos, é impossível eu acreditar no sobrenatural, é impossível romper no sobrenatural se eu não estiver conectado com Deus. Porque é em Deus que nós iremos fazer proezas. Eu não consigo fazer proezas se eu não estiver conectado a Deus. Eu não consigo ver milagres se eu não estiver conectado ao Senhor. Agora, temos muito, né, nesse tempo falado sobre o sobrenatural de Deus. Temos falado muito sobre o romper do sobrenatural, que é o tema que estamos trabalhando esse mês. E dentro de tudo que nós falamos, né, eu quero hoje trazer mais um pouco dessa carga de ensino para você e que você possa colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia, na hora da dificuldade, na hora da pressão, que você consiga colocar tudo aquilo que eu quero compartilhar com você. Muitos de nós imaginamos que esse romper do sobrenatural, que esse mover, né, que os milagres são apenas para algumas pessoas. Há pessoas que há dificuldades de acreditar que o sobrenatural de Deus virá sobre a vida delas. Deixa eu dizer algo para você como pastor dessa casa. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem o sobrenatural dEle para derramar na sua vida. Você precisa crer, você precisa se agarrar nessas promessas. Recentemente eu estava buscando as palavras proféticas que o Senhor falou sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre esta casa, sobre a igreja. Ah, queridos, e se não fosse eu me agarrar nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou ou tem falado ao longo dos anos que passaram, eu não conseguiria estar com essa fé que eu estou aqui hoje trazendo para você. Por isso que é importante você sempre anotar tudo aquilo que Deus fala ao seu coração, é importante você sempre colocar diante dele, é importante você sempre anotar tudo que o Senhor fala através da palavra, no devocional, numa palavra profética que alguém libera sobre a sua vida, é importante você anotar e você vai lá com o tempo, olha os registros, né, daquilo que Deus já falou, e isso vai fortalecer cada vez mais a sua fé, porque muitas vezes, como eu disse, nós imaginamos que esse andar no sobrenatural, conquistar coisas do sobrenatural, viver esse romper do sobrenatural, não é a realidade nossa, é a realidade apenas de um público bem seleto, de pequenas, de algumas pessoas, e não, querido, isso está disponível a todos nós, isso está disponível a mim, a você, aos nossos irmãos, aos seus filhos, aos seus pais, isso está à disposição, o romper do sobrenatural. E viver no sobrenatural é viver de modo que se vá além do natural. Viver o sobrenatural vai além do natural, vai além do visível, vai além do palpável, vai além de uma vida normal, é um viver de uma vida extraordinária, é um viver de conquistas e de grandes revelações divinas, de grandes manifestações do poder de Deus e de milagres. No dicionário, a palavra sobrenatural é viver fora do comum. E nós estamos vivendo fora do comum, porque nós cremos no sobrenatural, porque nós vamos romper no sobrenatural. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, talvez você está passando por um momento de muita dificuldade, de muita luta, de muita dor, de muita tristeza, mas creia no sobrenatural, não no natural, porque se você crer no natural, não vai dar certo. Creia no sobrenatural, creia no milagre, né? Viver algo grande, o prefixo sobre significa acima, superior, fazer algo novo, fazer algo diferente. E agora, para experimentar, para vivenciar, para andar neste sobrenatural, eu preciso romper limites do natural. Para eu andar no sobrenatural, eu preciso quebrar paradigmas do natural, eu preciso romper crenças também do natural, para eu viver o sobrenatural. Ou seja, ultrapassar os os próprios limites impostos nos meus pensamentos, nos meus argumentos, né? Quebrar paradigmas, e se eu quero viver o sobrenatural, eu preciso quebrar barreiras. E essas barreiras nós quebramos como? Na palavra de Deus. Então eu me aprofundo cada vez mais na palavra de Deus, cada vez mais eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e cada vez mais essa fé vai fortalecendo meu coração, que meio em mesmo a tempestade, eu vou seguindo, eu vou andando, eu vou em frente, eu não vou desistir, mesmo que tudo ao meu redor esteja ruim, mesmo que em tudo ao meu redor não esteja favorável, eu vou seguir em frente, porque a Bíblia ela fala de um homem que viveu, né, a maior parte do seu tempo. Ele viveu no sobrenatural de Deus, ele obteve grandes conquistas, né? E falar de grandes conquistas, de viver no sobrenatural de Deus, nós temos exemplos, muitos exemplos da palavra de Deus, mas em especial um homem que viveu muito da sua vida, uma boa parte da sua vida sobrenatural de Deus, foi Abraão. Abraão também conhecido como o pai da fé. É o nosso exemplo de homem que viveu sempre o quê? Rompendo no sobrenatural de Deus, que alcançou dimensão de intimidade com Deus. Ele tinha uma aliança com o Senhor e todo o tempo ele estava o quê? Buscando a Deus para tomar as suas decisões. A bênção de Abraão foi outorgada por Deus como uma aliança firmada com ele em amor, compromisso e fidelidade, perseverança e obediência. Então, a bênção de Abraão, ela foi selada sobre a vida dele, né? Ela foi ali chancelada sobre a vida dele pela aliança, pela fé, pelo compromisso, pela fidelidade e pela obediência que ele tinha para com o Senhor. A nossa relação de fé com Deus tem que ser uma relação de compromisso, ao ponto da nossa vida demonstrar que de fato servimos um Deus que vive. Abraão era um homem natural, assim como eu e você somos, mas ele escolheu viver de uma forma sobrenatural de Deus, na terra, entre as suas, né, peregrinações. Então, deixa eu dizer algo para você, nós somos homens naturais, mas nós podemos escolher viver de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus em Gênesis, se você puder acompanhar, diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, essa promessa que Deus fez para a vida de Abraão, para um homem natural, é a promessa que Deus faz para mim e para você. Agora, qual é a diferença da nossa vida com a vida de Abraão ou com outros homens de Deus que se agarram nessas promessas? Qual é a diferença? Porque eu tenho certeza que você também tem palavra de Deus sobre a sua vida. Você também tem promessa da parte de Deus sobre a sua vida. Mas por que talvez você não está vendo tudo isso acontecer? Por que talvez você não tenha recebido tudo isso de uma forma onde tem impactado a sua vida e me transformado o ambiente que você vive? Porque, queridos, não só receber a palavra, mas o que eu preciso é colocar ela em prática, eu preciso viver a palavra, eu preciso caminhar pela palavra, eu preciso ter as minhas condutas de vida pela palavra, assim como Abraão fez. E olha só, debaixo, né, dessa palavra que Deus deu a Abraão, que é a mesma palavra que se estende à minha vida e à sua vida, ele diz assim, algumas promessas que são fundamentais para a vida de qualquer pessoa que quer viver o sobrenatural, que quer romper o sobrenatural. Ele começa dizendo: farei de você uma grande nação, uma grande igreja, farei de você alguém que vai ser muito relevante para o meu propósito, para aquilo que eu tenho na terra. Sabe, a igreja, ela tem provado, a igreja, eu falo a igreja no Brasil e no mundo, tem provado um tempo onde ela tem cada vez mais sido perseguida, né, em vários aspectos, cada vez mais tirado os seus direitos, mas cada vez mais a igreja está crescendo, cada vez mais a igreja está prosperando, querido, porque não é uma pandemia que vai parar o reino de Deus crescer, não é um decreto que vai fazer o reino de Deus parar e não avançar. Ao contrário, todas essas coisas vão fazer com que o reino de Deus cresça, que pessoas possam conhecer cada dia mais a Cristo, que pessoas possam se converter. Sabe, irmãos, todo tempo que a igreja foi perseguida, em toda a palavra de Deus, quando você olha que a igreja de Cristo ela é perseguida, cada vez mais ela ganhou expansão, crescimento. E eu creio que esse momento que estamos vivendo também será um momento de muita colheita e de muito crescimento. Recentemente, numa reunião com os nossos líderes de célula aqui da igreja, eu disse a todos eles, eu disse, gente, deixa eu liberar uma palavra profética para vocês. Estejam preparados, estamos preparando as nossas células, estamos preparando os nossos líderes, estamos preparando a nossa equipe aqui da igreja, porque cremos numa grande colheita da parte de Deus sobre este lugar, sobre esta casa. E pensando nisso, nós começamos a nos preparar. Não sabemos quando isso vai vir, se vai demorar alguns dias, alguns meses, ou talvez possa ainda ir esse ano. O que eu sei é que a colheita virá, que o tempo de Deus, né, virá sobre esta casa. Está vindo o tempo de Deus de uma forma sobrenatural. E muitas colheitas teremos. Para isso já estamos o quê? Nos preparando. E quando Abraão aqui recebe essa palavra, dizendo, farei de ti uma grande nação, vou fazer de você uma grande nação, sabe? Eu e você precisamos tomar essa palavra para as nossas vidas. Deus também libera aqui uma palavra para Abraão, dizendo, olha, você vai ser muito respeitado, você vai ter honra. Ele diz, eu vou engrandecer o seu nome, abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu será uma bênção. Você será honrado, você vai ser respeitado. Essa era a palavra de Deus para a vida de Abraão. Deus continua dizendo, e eu vou abençoar aqueles que estão com você. Sabe, querido, é importante eu e você entendermos, se você está andando com pessoas abençoadas, automaticamente você vai ser abençoado. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, abençoarei os que te abençoarem. Quem te abençoa? São aqueles que estão próximos a você. Quem nos abençoa? Aqueles que estão junto conosco, carregando o fardo do dia a dia, que estão chorando, que estão orando, que estão intercedendo, que estão buscando a Deus juntamente conosco, que se importam com o momento que estamos vivendo. Então, esteja conectado, próximo de pessoas boas, livre-se de pessoas que só trazem mágoa, rancor, pessoas que só querem falar dos outros, só querem falar mal da igreja, falar mal de Cristo, falar mal de Deus, falar mal daquele outro. Isso não vai agregar na sua vida. Esteja sempre caminhando com bons amigos. Isso é importante, porque se você caminhar com bons amigos, você vai ser abençoado, e através da sua vida, os seus amigos vão ser abençoados. Mas talvez você dizer assim, pastor, eu estou na fase que eu preciso escolher bons amigos para eu poder caminhar. Então, escolha bons amigos para você caminhar e você vai ser abençoado. Ele continua dizendo, olha, eu vou abençoar você, mas aqueles, Abraão, que amaldiçoarem você, vão estar, aqueles que amaldiçoarem você serão malditos, porque ele diz assim, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus continua dizendo para Abraão assim, olha, aqueles que forem contra você, que ferirem você, estão me ferindo, então eu vou contra eles. Sabe, queridos, aqui nós temos uma lição muito grande da parte de Deus. Há lutas que nós entramos que não cabe a nós entrar. Ao próprio Deus, ele vai interceder em nosso favor. O próprio Deus, ele vai ser o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso intercessor, o nosso consolador. Há brigas que nós não precisamos entrar. E eu vejo isso, né? Essa vitória sobre os inimigos, que é o que a Bíblia está falando aqui para Abraão. Mas por que tudo isso? Porque Abraão tinha o quê? Um compromisso com Deus, tinha uma aliança com Deus, ele ouviu a palavra de Deus, ele colocou em prática a palavra de Deus, em nenhum momento ele se desviou, em nenhum momento ele olhou e falou, não, isso não pode ser, como Deus vai fazer uma grande nação através de mim, nem filhos eu tenho ainda, porque todas essas palavras, essas promessas para a parte de Deus, era algo que o homem natural, ele olhava e dizia assim, é impossível acontecer, mas o Senhor falou assim, eu abençoarei os que te abençoarem e eu vou amaldiçoar. Não é você amaldiçoando, é o próprio Deus amaldiçoando aqueles que te amaldiçoarem você. Por isso, esteja conectado com Deus, porque você e Deus, você é a maioria. E por último, ele diz assim aqui nesse texto, as famílias da terra serão abençoadas, né? Ao final desse texto aqui diz assim, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, meu irmão, minha irmã, Talvez você está vivendo um momento muito conturbado, nesse período aí de mais de um ano de pandemia, nesse período, né, de extrema urgência que estamos vivendo, de saúde pública, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas passando por muitas dificuldades. E talvez você pense assim: como será a minha família? Como eu vou cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos? Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está conectado com Deus, se você está ligado a esse Deus, se você tem uma aliança com o Senhor, assim como Abraão tinha, fica tranquilo, que a sua casa será bendita, a sua família será bendita. Então você precisa crer nessas promessas que Deus fez para a sua vida. Assim como Abraão creu nas promessas que Deus fez para a vida dele. Porque eu converso com algumas pessoas algumas vezes e eu pergunto assim: mas você crê naquilo que Deus liberou sobre a sua vida? Porque há coisas que Deus libera sobre as nossas vidas que realmente o homem natural não consegue entender, o homem natural não consegue fazer toda a leitura de tudo. E algumas pessoas: ah, pastor, mas eu tenho muito medo, pastor, eu não sei se isso vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você: você precisa crer. Não importa talvez o tamanho da palavra que Deus lhe deu, o tamanho do projeto que Ele lhe deu, o tamanho, né, do desafio que Ele lhe concedeu. Creia na palavra dEle, busque Ele, tenha uma aliança com Ele, e você vai romper no sobrenatural. Agora, Abraão também não ficou parado depois que ele recebeu a palavra da parte de Deus. Ele também, é o segundo ponto aqui da minha palavra, ele tomou decisões. Sabe, decisões, queridos, são importantes. Ele decidiu seguir aquilo que Deus havia falado para ele. Ele decidiu seguir a agenda divina. O contexto aqui de Abraão não era o contexto para viver o sobrenatural. Assim como o teu contexto hoje não é o contexto para você viver o sobrenatural. Deus talvez tenha falado coisas grandes ao seu coração. Talvez Deus tenha falado de desafios grandes ao seu coração, de conquistas, de milagres, de maravilhas a você, a sua vida. E você olha o mundo natural e você diz assim: não é possível isso acontecer. Claro, se você colocar os olhos no natural e ficar pensando que isso não vai dar certo, é claro que não vai dar. Mas se você tomar uma decisão de não olhar o natural, olhar somente o sobrenatural, pode ter certeza que isso vai acontecer na sua vida. O sobrenatural de Deus vai entrar na sua casa, família, no seu ministério, na sua vida, nas suas emoções. A depressão vai embora, o medo vai embora, a angústia vai embora, a solidão vai embora, tudo vai embora. Mas para isso você precisa decidir seguir aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Como encontramos pessoas que estão mudando de opinião, assim como o vento muda de direção. Isso está errado, porque Deus não é um Deus confuso que hoje falou para você fazer tal coisa, e daí, dali 2 horas, Deus mandou você fazer tal coisa de novo, completamente ao contrário. Não, a confusão não está em Deus, a confusão está em nós, que muitas vezes não sabemos captar, receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí nós deixamos isso entrar na nossa alma, e a nossa alma, ela nos engana, ela faz com que nós cometemos erros. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, tome a decisão de seguir o plano, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Em Mateus capítulo 14, versículo 28, temos ali aquela passagem onde Pedro, ele anda sobre as águas. Pedro decidiu sair das águas e andar sobre as águas. Sabe, queridos, nós temos duas escolhas na vida: viver no barco ou sair do barco e andar sobre as águas. Agora, não é só andar sobre as águas. Aqui Pedro andou sobre a palavra de Deus, porque Deus falou assim: Pedro, venha. E ele foi. Sabe, querido, Deus está dizendo para você ir, vá. Se Deus está dizendo para você se mover, se mova. Agora, se mova debaixo de direção dEle, do cuidado dEle. Se mova debaixo da proteção dEle também. E Pedro, ele é um exemplo desse. Ele poderia o quê? Ter ficado ali olhando, né, Jesus chamar ele, e ele ficar no barco, como os outros discípulos ficaram. Não era só Pedro que estava no barco, tinha outros discípulos. Agora, por que que Deus, às vezes, pega algumas pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, com limitações, E essas pessoas fazem algo relevante, porque elas atendem o chamado, porque elas atendem a voz de Deus, porque elas atendem o sobrenatural, porque elas querem romper. Se eu for olhar para a minha biografia, se eu for olhar para a minha história, se eu for olhar de onde eu venho, eu não poderia estar vivendo tudo que eu estou vivendo, mas eu não fico olhando de onde eu vim, eu não fico olhando de onde eu saí, eu não fico olhando o que eu tinha, eu fico olhando o que? A palavra de Deus, as promessas dEle, aquilo que Ele fala ao meu coração, aquilo que Ele me dirige, e por isso eu sigo o que? Avançando, e você também precisa avançar, e para você avançar, você precisa o que? Ouvir a palavra de Deus. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. Jesus disse, venha Pedro, e ele foi. Sabe, querido, aqui os outros ficaram vendo a experiência de Pedro. Os outros aqui ficaram vendo a experiência daquele homem. E depois provavelmente contaram aquela experiência a muitos, porque eles estavam ali no barco, eles viram Pedro andando sobre as águas. E eles estiveram contando as experiências de Pedro, ao invés de contar suas próprias experiências, porque eles ficaram no barco. E nós temos, né, que viver as nossas experiências, as experiências dos outros, elas são importantes o quê? Para nos edificar. As experiências que acontecem com outras pessoas são maravilhosas, assim como ouvimos os testemunhos, eles são maravilhosos porque eles edificam a nossa fé. E nós sempre precisamos olhar os testemunhos, experiências que outros viveram, mas nós precisamos ter os nossos próprios testemunhos, nós precisamos viver a nossa própria experiência. E eu lembro que alguns anos atrás, isso foi em 2010, foi no ano da Copa do Mundo da África, no ano de 2010, o Danilo, nosso filho, na época ele tinha aí 5 para 6 anos, E nós estávamos naquele momento ali de colecionar as figurinhas para o álbum da Copa do Mundo. E o Murilo tinha o álbum dele, o Danilo também tinha o álbum dele, né? O Murilo era um pouco mais velho. Mas eles estavam naquele momento ali, como muitas crianças ali, adolescentes daquela época, estavam com o álbum de figurinha da Copa do Mundo ali, comprando aquelas figurinhas e colocando ali as fotos delas. E tinha alguns lugares de algumas estações de troca dessas figurinhas. Provavelmente você, pai, passou em algum desse lugar, teu filho pediu, pai, me leva lá em tal lugar, porque ali tem um ponto de troca de figurinhas. E eu lembro que naqueles dias que antecederam, né, o fato que eu quero contar, em casa a Adri conversou comigo e falou assim, amor, eu tô orando muito a Deus, porque eu quero que os nossos filhos tenham experiências sobrenaturais. E ela falou assim, olha, o Murilo, ele já viu muitas coisas acontecer na nossa vida, o Murilo, ele já provou algumas experiências sobrenaturais, até por ser mais velho, mas o Danilo, ele é muito novo ainda, ele tem aí para 5 para 6 anos na época, ele não provou ainda muitas coisas do sobrenatural, e até não viu muitas coisas na nossa vida, porque ele é bem novinho ainda, e eu estou orando muito, assim, para que ele tenha as experiências dele, para que ele possa ver o sobrenatural. Mas eu lembro que ela falou assim, mas eu quero que Deus fale na linguagem dele. Porque a gente falar, olha, Deus abriu uma porta, conseguimos comprar um carro, conseguimos ampliar a nossa loja que tínhamos no momento, isso não entra dentro do mundo dele. O mundo dele é diferente do nosso mundo. E eu lembro que naqueles dias a gente conversando e a gente orando sobre esse assunto, no final de semana seguinte já, era retiro de mulheres, e as esposas foram para o retiro, eu fiquei com os meninos, e no sábado eles pediram, pai, me leva num desses pontos para fazer a troca das figurinhas. E foi ali no Big do Xaxim. E a gente, né, ele falou, o Murilo falou, vai ter tal horário. E eu falei, ok, pegue então o álbum de vocês, pegue as figurinhas que vocês também possuem para trocar e nós vamos lá. E eu falei para a Adriana, antes dela ir para o retiro, que nós iríamos fazer isso. E ela disse assim, olha, vá, mas não deixe os meninos sozinhos. Fique o tempo todo com eles, não deixe eles sozinhos, porque é muito perigoso e tal, ali. E eu falei, tá bom, né? Isso durante a semana. Mas no sábado, como só estavam aí os meninos, quando nós fomos lá fazer a troca de figurinha, cheguei ali, tinha um monte de pai, um monte de gente, um monte de criança tocando aquelas figurinhas entre eles ali. E ele levou o álbum dele, estava dentro do carro, eu vi ele pegando o álbum, o Murilo também pegou o álbum dele, e eles foram. E eles estavam ali naquelas trocas de figurinha, ele conferindo no álbum dele as figurinhas que estavam faltando para trocar. A casa onde nós estávamos fazendo a troca de figurinha era próxima à casa dos meus pais. Eu falei, vou aproveitar, vou dar uma saída aqui dos minutinhos, vou ali fazer uma visita aos meus pais e eu já retorno. Falei para eles, olha, não se movam daqui, não saiam daqui, o pai vai aqui só fazer uma visitinha para o vô e a avó e já volto. E eu fui, foi bem rápido, né, e fiz a visita aos meus pais e voltei. Quando eu voltei ali para pegá-los ali, já tinha diminuído bastante o número de pessoas, de pais e de crianças que estavam ali, e o Danilo estava muito triste. E eu falei, Danilo, o que aconteceu que você está triste? Ele falou assim, pai, roubaram o meu álbum. Eu falei, como assim? Pai, sumiu o meu álbum. Eu falei, não pode. Aí o Murilo falou, pai, sumiu, nós estávamos aqui com o álbum de figurinha, a gente conferiu aqui, as figurinhas estavam faltando e o álbum dele sumiu. Eu falei, mas como sumiu? E eu havia deixado já meu carro no estacionamento ali do supermercado e estava ali conversando com eles. Aí na hora eu fui lá, falei com o dono da banca e disse assim, da banquinha ali de revista, falei, olha, roubaram o álbum do meu filho. Ele, puxa pai, pode ser que ele deixou aí, era muitos álbuns iguais, alguém pegou, fez alguma coisa, mas foi por acidente, não acredito que alguém teria roubado. Eu falei, tem como ver as câmeras? Ele falou, até tem, mas tinha tanta criança aqui, tinha tantos pais aqui, que talvez assim, difícil a gente ver o ângulo exato, quem pegou o álbum, até porque é tudo muito parecido, tinha muita criança ali. E ele estava muito triste, e ele começou a chorar ali, porque o álbum dele já estava, né, mais da metade já preenchido, tinha aquela sensação de fazer parte de tudo aquilo, e ele ficou muito triste. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou comprar o outro álbum para você, né, e eu vou comprar mais figurinhas, você vai preencher teu álbum de novo. Tentei consolar ele, e a gente pegou e fez uma oração ali, né, na saída ali do local ali daquela banca, a gente fez uma oração. Eu, ele, o Murilo, nós três fizemos uma oração. Deus, o Senhor sabe o que aconteceu. Deus, eu não sei onde esse álbum foi parar, se ele foi roubado ou simplesmente alguém pegou por engano. Deus, mas nós sabemos que o Senhor conhece e sabe todas as coisas. Deus, e não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Lembra, nós estávamos pedindo experiências com Deus para que os nossos filhos pudessem ter essas experiências e que Deus pudesse falar na língua deles, né? Algo que fosse muito peculiar ao momento que eles estavam vivendo ali. E aí a gente fez aquela oração. E quando nós terminamos aquela oração, fomos para o carro, né? O Danilo bem triste ali, chorando um pouco porque o álbum dele havia, né, se perdido. E nós fomos. Quando nós entramos no carro, né? Entramos no carro assim, o Danilo entrou no banco de trás. De repente, ele começou a gritar. Pai, pai! Eu falei, o quê? Ele falou assim, meu álbum! Eu falei, o que tem álbum? Está aqui no banco. Falei, como no banco, rapaz? Não pode, você acabou de perder o álbum lá agora. Pai, está aqui o meu álbum. O Murilo começou, falou, pai, é o álbum dele mesmo, olha aqui, está as anotações dele. E eles começaram a chorar no carro. Eu falei, não pode. Meio incrédulo naquela hora, falei assim, Murilo, eu vi o Danilo saindo com o álbum dele. Pai, claro, ele estava com o álbum dele. A gente, inclusive, conferiu as figurinhas que faltava lá com as pessoas. A gente fez troca das figurinhas ali com as pessoas. E depois que a gente fez aquelas trocas, o álbum dele sumiu. E na hora eles começaram a chorar. Eu lembro que o Danilo falou assim, pai, isso é milagre. Pai, isso é milagre. Um anjo pegou o meu álbum e trouxe e colocou ele dentro do nosso carro. E ele começou a chorar. E aquilo marcou a vida dele de uma forma sobrenatural. Na linguagem dele, Deus fez ele romper o sobrenatural. Sabe, queridos, precisamos ter experiências em nossas casas, em nossas famílias. Pai, intensifique a oração pelo seu filho, pela sua filha, para que ele tenha as próprias experiências deles, para que eles possam ter as experiências que vão marcar a vida deles, porque só as nossas experiências não vão ser suficiente para segurar eles na fé, crendo num Deus do sobrenatural. Eu fiquei também ali extasiado com aquele milagre, né, que aconteceu, porque eu vi ele saindo com o álbum. Eu não trouxe o álbum de volta, o álbum ficou com eles ali. E o álbum acabou sumindo e depois, né, num milagre, ele apareceu novamente dentro do nosso carro. Sabe, querido, o natural não consegue explicação. O homem natural não tem explicação. Mas o homem sobrenatural, ele tem uma explicação. Foi milagre dos céus na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Por isso, não viva só de experiência dos outros. É lindo ver a experiência dos outros, edifica a nossa fé. Mas comece a buscar em Deus as tuas experiências para você viver o sobrenatural da parte de Deus. Não só você, a sua casa, a sua família, para que ela possa viver o sobrenatural de Deus. Terceira coisa aqui que Abraão tinha sobre a vida dele e eu e você precisamos ter para viver, para romper no sobrenatural. Ele tinha ousadia. Sabe, querido, é impossível você viver rompendo o sobrenatural se você não for ousado, ousada. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, a palavra diz: Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder. O espírito de covardia não está sobre nós. Deus colocou sobre você espírito de poder, de autoridade. E por isso precisamos tomar posse dessa palavra. Eu não possuo um espírito de covarde, eu não possuo um espírito de covardia, eu possuo um espírito da fé, do homem que se move no sobrenatural. Eu vou ver milagres acontecer, eu vou ver coisas extraordinárias acontecer, na igreja, na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu convívio com os meus amigos, com as pessoas que eu estou orando, que estão passando por um momento de dificuldade. Eu vou ver milagres, eu vou ver o sobrenatural, porque eu tenho espírito de poder sobre a minha vida, poder do alto, poder do Espírito Santo de Deus. Eu não vou viver debaixo de uma covardia. É isso que Abraão tinha. Ele tinha o quê? Ousadia. O medo, ele tem a força de ofuscar a nossa fé, ele limita, ele distorce a nossa visão. Então, o medo não provém do Senhor, o medo não provém da parte de Deus. O inimigo muitas vezes coloca isso em nossos corações, coloca isso diante de nós, para nós não passarmos, para nós não avançarmos. Sabe, querido, e eu e você precisamos entender que o medo, ele tem a capacidade de produzir em nós insegurança, de nos deixar aprisionado, estagnado. Ele nos impede de nos arriscar, e ele nos leva o quê? A ter muitas vezes decisões de covardia, e que não faz parte do Deus que nós andamos, não faz parte do Deus que nós escolhemos ter uma aliança. Deus não é um Deus de covarde, Deus não é um Deus de covardia, Ele é um Deus, ok, de autoridade, de poder, de graça. Sabe, graça que foi nos alcançado na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor Jesus, poder sobre a enfermidade. A palavra diz que nós pisaremos em serpentes, escorpiões. A palavra de Deus diz que nós passaríamos pelo fogo, mas nós não nos queimaríamos. Passaríamos pelas águas, mas nós não nos afogaríamos. Esse é o nosso Deus, um Deus de poder, um Deus de milagres, um Deus que tudo pode. Um Deus que não tem nada a temer, um Deus que de nada tem medo. Sabe, por isso o medo ele pode nos levar à acomodação, formalismo, aceitação, conformismo. Viver numa zona de conforto, viver do básico. E não é o básico que Deus tem para a minha vida, querido, não é o básico que Deus tem para a sua vida. Deus tem o sobrenatural, Deus tem o romper do sobrenatural sobre a sua vida. Por isso, se apegue a Ele, confie nele. Eu gosto muito de uma palavra de John Wesley, que ele diz assim: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Sabe, ele está dizendo aqui, John Wesley: me dê 100 homens, homens de coragem, homens que possuem esse espírito de coragem, não de covardia, homens que possuam o quê? Temor de Deus, homens que se submetam à vontade de Deus, homens que tenham apenas medo do pecado. Sim, que eles temam o pecado, mas que eles possam ser sempre conectados com Deus, e eu vou abalar o mundo. Homens e mulheres que vão viver o impossível. O medo sempre vai aconselhar você: não se arrisque, não tente. Você já imaginou se Abraão deixa o medo entrar no coração dele? Você já imaginou se Abraão deixa o medo entrar na circunstância que ele estava vivendo? E foi o medo que fez com que Pedro também que debaixo de uma palavra foi, mas fez o naufragar. Foi o medo que o impediu de chegar e até voltar para o barco andando sobre as águas. Sabe, querido, ser valente, eu vou andar sobre as águas. Ser valente é eu vou caminhar sobre as águas. Ser valente é eu vou andar no sobrenatural. Eu vou andar fora do natural. Eu vou ver o impossível em todas as áreas da minha vida. Quantas pessoas nesse momento estão passando por situações de depressão? O emocional delas está abatido, porque o momento que estamos vivendo, pela pandemia, por você estar muito tempo em casa, preso, sem poder sair, sem ter contato com a família, quantos pais não estão podendo ter acesso aos filhos e filhos acesso aos pais, aos avós, aquela geração que um dia pôs as mãos sobre a nossa cabeça, nos abençoou. Sabe, e isso tem causado uma angústia muitas vezes nos nossos corações, mas deixa eu dizer algo para você: você precisa ser valente, você precisa dizer: Deus, tira esse medo do meu coração, tira essa angústia do meu coração, tira essa depressão do meu coração, tira tudo isso da minha alma, limpa, Senhor, a minha alma, eu quero descansar em Ti, Senhor. Sabe, querido, não importa a força do vento, quanto mais forte for o vento, quanto mais alto eu vou voar, quanto mais alto eu vou saltar, e é isso que eu e você precisamos entender. As pessoas que vivem o sobrenatural foram pessoas ousadas, e ousadia é o que eu desejo sobre a sua vida, ousadia é o que eu profetizo sobre a sua vida, para que tudo que você faça, debaixo da palavra de Deus, tudo que você faça, alinhado ao propósito de Deus, você tenha ousadia. Elias, com ousadia, falou e não choveu, orou e o fogo do céu desceu. Davi, com ousadia, enfrentou Golias, não com o que ele tinha no natural, não olhando e observando o momento que ele estava vivendo, mas ele enfrentou aquele gigante, crendo no sobrenatural. Ele enfrentou aquele gigante, vivendo o quê? Rompendo no sobrenatural. Pedro, com ousadia, declarou: Senhor, eu quero. Precisamos ser ousados, não tenha medo, não tenha medo, sabe, queridos, não tenha medo de ser ousado na presença de Deus. E para eu concluir, quarto e último ponto, fé. Palavra em Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim: os sinais seguirão os que creem. Sabe, querido, eu não posso falar de sobrenatural, eu não posso falar de milagre, eu não posso falar de romper no sobrenatural, se eu não falar dos sinais, porque os sinais seguirão os que creem. Se você quer ver sinal da parte de Deus, se você quer ver milagre da parte de Deus, se você quer ver o sobrenatural de Deus agindo na sua vida, você precisa buscar a Deus, porque só buscando o Senhor, você vai ver o sinal dEle e os milagres dEle acontecendo. A fé nos leva a enxergar o impossível. A fé nos lança ao improvável. A fé, ela sempre vai te colocar no lugar improvável. O medo, ele vai te deixar o quê? Preso aonde você está. Mas a fé, ela vai te levar no lugar improvável. A fé faz você viver além do que a sua mente, do que a nossa mente pode entender. Além daquilo que a nossa mão pode realizar. O problema de muitos que querem viver o sobrenatural, mas com atitudes naturais. Você não vai conseguir viver o sobrenatural com atitudes naturais. Para eu viver o sobrenatural, eu preciso ter atitude sobrenatural também. Eu preciso ter atitudes de homens de fé, e não de pessoas medíocres, e não de homens medrosos, e não de pessoas medrosas. Eu preciso ter fé. Eu lembro de que as experiências sobrenaturais que eu vivi na minha vida ao longo desses anos, as experiências que eu tive, milagres que eu vivi na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, na própria igreja, esses milagres, eles não foram olhando para o natural, foram sempre olhando para o sobrenatural, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, então, Deus, eu quero viver experiências novas. E a gente tem orado muito ao Senhor e pedido: Senhor, nos dá experiências novas, Senhor, faz-nos a andar por lugares onde possamos ter experiências. Faz com que a tua igreja, e a nossa oração é para que você, meu irmão, possa viver experiências extraordinárias para nos contar e edificar a nossa fé. Sabe, querido, eu olho sempre muito também para aquilo que Deus já fez na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor já realizou, e isso é uma inspiração, tudo aquilo que Deus já fez, mas eu continuo olhando para essas coisas, mas que elas possam o quê? Me impulsionar, me empurrar para o novo, me levar a algo novo. Agora, eu preciso entender que para sair do comum e para viver algo incomum, eu preciso ir para o profundo. Eu não posso ficar no raso, eu não posso ficar na mediocridade, eu preciso ir mais fundo. A fé te leva a viver o sobrenatural, a fé te leva a enxergar o impossível, o improvável, a fé te leva a ver tudo de um ângulo diferente, totalmente claro. A fé, ela te leva a andar sobre os problemas, sobre as circunstâncias. Nada te prende, nada existe a gravidade para a fé, nada existe de impossível. A fé, ela te leva ao impossível. A fé, ela chama as coisas que não existem à existência. E nesses dias, a nossa oração, a nosso desejo é para que você possa colocar a sua fé em ação e que Deus possa trazer à existência as coisas que não existem. Eu gosto sempre de lembrar algo que eu e a Adriana fazíamos muito no período que nós estávamos passando por muitas crises financeiras no nosso relacionamento. Nós tínhamos as nossas listas das promessas da parte de Deus, aquilo que Deus sempre falava ao nosso coração. Nós colocávamos, e eu faço isso até os dias de hoje. Até hoje eu coloco tudo aquilo que Deus já liberou através de palavras proféticas, tudo aquilo que Deus liberou através de pessoas que já nos abençoaram, da palavra de Deus, aquilo que Deus falou ao meu coração, eu começo a colocar, e no meu devocional eu fico assim: Senhor, eu chamo à existência tudo aquilo que o Senhor já determinou para a minha vida, e eu começo a orar e falar: Senhor, traga à existência tudo aquilo que o Senhor já liberou para a minha vida. E a fé, ela faz com que as coisas que não existem, nós possamos chamar à existência. Para andar no sobrenatural, o seu foco tem que estar sempre em Cristo Jesus. Pedro afundou porque parou de olhar para Jesus. Pedro afundou porque parou de olhar para Cristo. Eu concluo essa palavra orando por você e dizendo: não pare de olhar para Cristo, não pare de olhar para o Senhor, porque se você parar de olhar para o Senhor, você vai afundar, você vai voltar a olhar para o natural, e se você voltar a olhar para o natural, você vai sucumbir, você vai se afundar. Por isso, o que faz eu andar no sobrenatural é manter o foco sempre em Cristo Jesus, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não está perdido, Deus não está perdido a essa confusão que o mundo está, Deus não está perdido a esse momento que o mundo está vivendo, Deus está sobre o controle de todas as coisas, nada fugiu da mão dEle, nada escapou da mão dEle, nada está debaixo que não seja do controle dEle. Então, não olhe para a circunstância, olhe para Cristo. Quando Pedro olhou os amigos, quando Pedro olhou o barco, quando Pedro olhou a tempestade, ele naufragou. A fé nos leva a enxergar muito à frente, além do hoje, além do tempo, pois Deus está acima do tempo. Deus está acima do tempo, do meu tempo, do seu tempo. Ele conhece além do hoje, além do tempo. E a fé nos faz o quê? Enxergar muito à frente. O salmista declara, e foi o salmo que eu abri, e é o salmo que eu quero fechar, Salmo 60, 12. Em Deus faremos proezas. Em Deus você vai viver o sobrenatural. Em Deus você vai romper no sobrenatural. Promessa, decisão, ousadia e fé. Esses são os ingredientes que você precisa usar para você romper no sobrenatural. Esses são ingredientes que vão fazer você viver milagres, milagres e milagres. E cada dia um milagre, e cada dia um novo milagre, e cada dia um novo milagre. E esses milagres vão edificar a sua fé, para que no futuro você possa viver outros milagres, até a vinda do Senhor. Então, a nossa vida aqui na terra será de testemunho, será de milagre. E quando chegar a nossa partida, nós vamos dizer: eu estive nessa terra e eu andei vivendo no sobrenatural. Eu rompi no sobrenatural, porque eu criei nas promessas que o Senhor Deus tinha para a minha vida. Eu decidi andar nessas promessas. Eu fui ousado nessas promessas e eu tive fé para chamar a existência cada uma delas. E eu quero, neste momento, orar por você, que essa palavra, ela possa penetrar em seu coração, na sua alma, e que você possa viver e romper no sobrenatural. Não viva só de experiência de outros, viva das suas experiências. Tenha experiência também com seus filhos, né, com sua casa. Comece a orar em família, para que a família possa ter essa experiência. Porque, querido, o que vai fazer pai e mãe fazer o teu filho cada vez ficar mais apaixonado por Cristo é ele ter as experiências deles. O nosso coração como pastor, o nosso coração aqui como líder da casa, o nosso coração chora de ver há mais de um ano as nossas crianças não podendo participar dos nossos cultos, do ministério infantil, ser ministrado ali pelos nossos professores. O nosso coração, ele fica muito triste de ver há quase um ano as nossas crianças não podendo congregar, há quase um ano as nossas crianças não vivendo essa experiência. Por isso, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não coloque tudo isso em cima da igreja, traga isso para dentro do seu lar. Faça da sua casa, faça do seu lar um lugar de romper o sobrenatural. Faça do seu lar, da sua casa, um lugar de milagres. Porque Deus quer fazer milagres na sua casa, dentro da sua família. E eu quero orar por você. Eu quero, basta essa palavra, profetizar milagres, bênçãos sobre a sua vida. Deus, eu oro e peço graça, favor do Senhor para a vida de todos aqueles que estão neste momento, Senhor, ouvindo essa palavra. Deus, que uma fé sobrenatural invada esta casa, invada esse lar, que eles possam, Senhor, sentir o Teu mover, que eles possam sentir o Teu agir, Senhor. Pai, que pessoas possam ser curadas agora, na autoridade do nome de Jesus, e com fé, com ousadia, Senhor, que eles recebam o sobrenatural, que eles recebam o extraordinário da Tua parte. Deus, eu oro e peço, Senhor, vem, Pai, vem de uma forma trazendo cura, cura no corpo físico. Meu querido, você vai receber cura no seu corpo físico ainda durante essa semana. Deus está curando pessoas que estão com dificuldade na audição. Deus está curando você. Deus está curando você que está com dor na sua coluna. Deus está curando pessoas que está passando por um momento de depressão. Deus está tocando na sua alma. Ele vai trazer cura. Ele vai trazer milagre na sua vida. E nós vamos celebrar todo o sobrenatural dEle. Nós vamos celebrar todos os milagres dEle. Porque nós não vivemos o natural, nós vivemos o sobrenatural. Nós somos homens naturais, mas vivemos o sobrenatural. Por isso, receba essa palavra, creia nos milagres da parte de Deus. O Senhor continua dizendo: eu estou fazendo maravilhas no meio do meu povo. Só não enxerga e só não vê aquele que está desconectado de mim. Por isso, se conecte a Ele, esteja com Ele, receba Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você nunca tomou uma decisão de receber Cristo, de receber Jesus como o seu Senhor e Salvador. Talvez você nunca fez uma aliança. Faça hoje essa aliança com o Senhor. Talvez você esteve afastado dos caminhos dEle. Volte para Ele, dizendo: Senhor, eu quero voltar para minha casa. Se você está recebendo Jesus pela primeira vez, faça uma oração dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha casa, na minha vida, e cuida, Senhor, de tudo aquilo que eu possuo. Coloque tudo diante dEle e você vai ver milagres da parte de Deus. Você vai viver também o sobrenatural e você vai começar a ter as suas próprias experiências. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Guarde a sua casa, a sua vida, o seu ministério e tudo aquilo que está debaixo dos cuidados do Senhor pode ter certeza que Ele vai prosperar cada dia mais. Esteja sempre conectado com Ele, não tire os olhos dEle, sempre olhando para Ele, e você vai vencer, você vai romper barreiras e você vai viver o sobrenatural de Deus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.